Havia sinais de que Prabhupada deveria cautelar-se com sua saúde. Passara por dificuldades ao participar do show de TV de Allen Burke. Allen Burke era conhecido por seu jeito de se sentar fumando charuto e dizer coisas ultrajantes, mesmo insultuosas, contra os seus convidados. E caso o convidado ficasse ofendido, o Sr. Burke provocava-o ainda mais. Era um show popular. Antes de começar o programa, o Sr. Burke pedira permissão a Prabhupada para fumar um charuto e Prabhupada gentilmente consentiu. O Sr. Burke apresentou o seu convidado como um verdadeiro swami. Ao perguntar a Prabhupada por que ele era contra o sexo, Prabhupada disse que não era contra o sexo. O sexo deve ser restrito no casamento à procriação de filhos conscientes de Deus, Krishna. Porém, o Sr. Burke persistia, querendo saber o que havia de errado com o sexo fora do casamento. O verdadeiro propósito da vida humana, replicou o Srila Prabhupada, é a autorrealização. Quando a mente de alguém se preocupa em cativar novos parceiros sexuais, torna-se impossível manter a paz de espírito necessária para a autorrealização. O Sr. Burke concordou. De fato, seus modos tornaram-se melhores do que nunca, e no final ele chamou Prabhupada de um cavalheiro muito fascinante. Foi no seu caminho de volta ao templo que Srila Prabhupada disse que as luzes da TV provocaram-lhe tanta dor de cabeça que a certa altura pensou que não seria capaz de continuar. Então um dia, ao sentar-se próximo ao tablado de Prabhupada durante uma aula, Rupanuga percebeu que a mão de Prabhupada... Então um dia, ao sentar-se próximo ao tablado de Prabhupada durante uma aula, Rupanuga percebeu que a mão de Prabhupada tremia enquanto ele falava. Kirtanananda estivera ali quando, meses atrás, na manhã seguinte à gravação do disco, Prabhupada dormiu até tarde e reclamou que seu coração batia irregularmente e que ele não era capaz de se mover. Caso alguma vez eu fique muito doente, dissera Srila Prabhupada Kirtanananda, não chame o médico, não me leve a um hospital, só me dê o meu rosário e cante Hare Krishna. Os discípulos do Swamiji relutavam em moderá-lo. Kirtanananda tentara. No Avalon, quando o Swamiji dançava Hare Krishna e pulava e se alagava em suor, Kirtanananda insistira que o canto e dança público de Hare Krishna parasse, porém os outros chamaram-no de paranoico. Além disso, Swamiji não gostava de ser coibido. E quem eram eles para coibi-lo? Ele era o representante dotado de poder por Krishna, capaz de superar qualquer dificuldade. Ele era um devoto puro de Deus, Krishna. Podia fazer qualquer coisa. Não havia frequentemente ensinado como um devoto puro é transcendental às aflições materiais? O Swamiji escrevera uma carta consolando a avó doente de um discípulo. Todas as nossas indisposições devem-se ao corpo externo. Embora tenhamos que sofrer frequentemente de inconveniências corpóreas, especialmente na velhice, contudo, se formos conscientes de Deus, não sentiremos os percalços. Portanto, a melhor coisa é cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, constantemente. Os devotos imaginavam que, embora o Swamiji pudesse dar bons conselhos à idosa avó de alguém, nada semelhante ao que sucedera a ela jamais iria afetá-lo. Naturalmente, contudo, ele referia-se a ele, mesmo como sendo um homem idoso, mas isso era principalmente nas aulas, para mostrar a inevitabilidade da velhice. Tem gente que fala, eu sou livre. Você é livre para envelhecer, adoecer e morrer. Tem gente que acha que é livre, Bimala. Todo mundo é livre para envelhecer, adoecer e morrer. Para os devotos, a saúde de Prabhupada parecia forte. Seus olhos brilhavam intensamente de emoções transcendentais. Sua tez era macia e dourada, e seu sorriso uma mostra de saúde e bem-estar. Uma vez, um dos rapazes disse que o sorriso do Swamiji era tão viril que o fazia pensar num touro em unhas de ferro. O Swamiji tomava banhos frios de chuveiro, saindo de manhãzinha em caminhadas pelos arredores do Lower East Side, tocando tambor e comendo bem. Mesmo que seus discípulos quisessem moderá-lo, que poderiam fazer? Alguns de seus discípulos realmente tentaram impedi-lo de comparecer ao controvertido Cosmic Love Inn, o encontro do amor cósmico, no Teatro East Village, não por causa de sua saúde, mas para protegê-lo por causa do problema de sua residência nos Estados Unidos. Srila Prabhupada fora convidado a comparecer ao Encontro do Amor, um show para angariar fundos para Lois Abolafia, o candidato presidencial da Paz e Amor. Allen Ginsberg, Timothy Leary e outros compareceriam juntamente com toda uma linha de conjuntos de rock. Porém, quando o advogado de Prabhupada soube que ele ia, disse que isso poderia prejudicar o caso do visto. Alguns dos rapazes compartilharam da opinião do advogado e opuseram-se ao plano de Prabhupada. Prabhupada concordou que seria melhor ele não ir. Porém, no dia do encontro do amor cósmico, ele mudou de ideia e decidiu ir de qualquer maneira. Vim a este país para pregar a consciência de Deus, Krishna, declarou ele. Agora chegara a hora de falar contra esses líderes do LSD, que afirmavam ser espiritualistas. Ele havia dito que, embora desejasse ir, não iria caso seus discípulos o proibissem. Porém, no final das contas, simplesmente disse que ia e acabou indo. Durante a última... é o nome de Prabhupada, é Abhay Charan, em português, O Destemido. Durante a última semana de maio, Srila Prabhupada começou a sentir-se exausto. Reclamava de palpitações do coração. Esperando que os sintomas se aplacassem dentro de um dia ou dois, Kirtanananda solicitou que Prabhupada descansasse e não recebesse nenhum visitante. Porém, o estado de saúde de Prabhupada piorou. Kirtanananda comenta... Peraí, deixa eu tomar água. O Swamiji começou a reclamar que seu braço esquerdo não funcionava apropriadamente e então começou a desenvolver um tremor em seu lado esquerdo e seu braço esquerdo tremia descontroladamente. Isso parecia atormentá-lo de alguma maneira misteriosa, interna ou psicologicamente. A Chitananda comenta, era domingo, 2 dias antes do dia da pátria e havíamos conseguido um grande programa vespertino num auditório do subúrbio. Subi para apanhar o Swamiji, já que todos os devotos estavam prontos. O Swamiji estava deitado e sua face estava lívida. Ele disse, escute meu coração. E eu senti uma vibração palpitante em seu peito. Desci, mas não quis alertar a todos para não apavorá-los. Fui a Kirtanananda e em voz baixa disse, o Swamiji está tendo uma espécie de palpitação moderada do coração. Imediatamente ambos subimos de volta voando. O Swamiji disse, faça massagem aqui. Assim esfreguei-lhe o peito como ele me mostrou. E ele disse, os outros que vão e a Chitananda pode ficar aqui. Se algo acontecer, ele poderá chamá-los. Assim, os outros foram e cumpriram o programa e eu esperei. Uma ou duas vezes ele me chamou e fez-me esfregar rapidamente o seu peito. Então ele ergueu os olhos e recuperou a sua cor. Fiquei olhando boquiaberto, inseguro sobre o que fazer. Ele olhou para mim e disse, por que fica aí sentado ocioso? Cante Hare Krishna. Durante a noite as palpitações voltaram, de modo que dormi no quarto contigo ao dele. E tarde da noite ele me chamou para que entrasse e novamente lhe desse massagem. Kirtanananda comenta, foi na tarde de terça-feira, o dia da pátria, e eu estava sentado com Swamiji em seu quarto. Enquanto o canto e dança público de Hare Krishna acontecia embaixo, os tremores voltaram. O rosto do Swamiji começou a comprimir-se, Seus olhos puseram-se a girar. Então, de repente, ele atirou-se para trás e eu o peguei. Ele sussurrava ofegante, Hare Krishna, e tudo então parou. Pensei que era o fim, até que sua respiração voltou e com ela o canto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porém, ele não recuperou o controle sobre o seu corpo. Brahmananda comenta, eu estava lá juntamente com Kirtanananda, foi no fim de semana do dia da pátria. Não podíamos entender o que havia de errado com o Swamiji. Não podia sentar-se, gemia e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu próprio e Kirtanananda cuidamos dele, tentando várias coisas diferentes. Tive que sair e comprar um urinol para ele. O lado esquerdo de Prabhupada estava paralisado. Ele pediu que colocassem um quadro de seu mestre espiritual na parede em frente a ele. Achando que Prabhupada preparava-se para deixar o corpo e queria meditar no último momento em seu mestre espiritual, Atiutananda o afixou na porta em frente a Prabhupada. Os devotos entraram no quarto de frente do apartamento e Prabhupada mandou-os cantar Hare Krishna. E disse mais que orassem a Krishna sob sua forma de Nrisimhadeva. Satswarupa comenta. O Swamiji disse que deveríamos orar ao Senhor Nrisimhadeva e a oração deveria ser meu mestre ainda não terminou o seu trabalho. Ele permitiu que nós revezássemos em diferentes períodos para massagear diferentes partes de seu corpo. Então fez com que dessemos para fazer... Então fez com que descêssemos para fazer um canto de Hare Krishna durante a noite inteira. Jadurani comenta, ele nos ensinou as orações ao Senhor Nrisimhadeva, ditou as palavras uma por uma e eu as anotei, telefonei para os templos em São Francisco e Montreal e comuniquei-lhes a oração. O Swami disse, vocês devem orar a Deus, Krishna, meu mestre espiritual ainda não terminou o seu trabalho, assim, por favor, deixe-o terminar. E Damodara comenta, entrei no templo, ninguém estava embaixo, de modo que me sentei e cantei algumas voltas de Hare Krishna no rosário. Então um devoto desceu parecendo muito agitado. Perguntei então o que estava acontecendo. Ao dizer-me, disparei para cima. Todos estavam sentados em círculo no segundo quarto, onde podiam ver o quarto do Swamiji através da janela. Todos cantavam Hare Krishna em seus rosários. Jadurani distribuía pequenos pedaços de papel com algo escrito neles. Ela explicou que o Swamiji queria que cantássemos aquelas orações. Brahmananda comenta, trouxemos a pintura do Senhor Nrisimhadeva para dentro do quarto do Swamiji e estávamos todos cantando Hare Krishna. Quando o Swamiji tinha que usar o urinol em frente à pintura do Senhor Nrisimhadeva, pedia perdão ao Senhor Nrisimhadeva. Ele estava consciente de que o Senhor Nrisimhadeva encontrava-se bem em frente a ele. Eu o via como uma pintura, mas o Swamiji o via como o próprio Senhor Nrisimhadeva sentado ali. A situação piorava, fraqueza total e assim por diante. Eu não pude conseguir um médico, pois era o dia da pátria e tudo estava fechado. Cheguei a ligar para o médico de minha família, mas ele não estava em casa. Todos haviam entrado em férias, pois no dia da pátria todos deixam a cidade. Não pude conseguir ninguém. Eu ligava para o hospital, médicos, tentando diversas soluções, porém não pude conseguir ninguém. Finalmente consegui um médico telefonando ao pronto-socorro do departamento médico da cidade de Nova York. O doutor veio. Era um velhote que falava bem alto. Ao ver o Swamiji disse, acho que o velhinho está orando demais. Acho que deveria fazer algum exercício. Deveria sair para uma caminhada de manhã. E a Tiltananda comenta, o médico não sabia muito. Disse que o Swamiji tinha um resfriado e eu disse, o que o senhor quer dizer com isso? Seu coração tem palpitações. Não sei o que fazer. ele bebe uísque? Eu disse, ele não bebe nem sequer café ou chá. Oh, ótimo, ótimo. Bem, acho que ele só pegou um resfriado. Nossa, que picareta. Dwarakadisha comenta, ele chegou e deu uma olhada na casa e poder-se-ia dizer que imediatamente não gostou do que viu. Achou que éramos simplesmente um bando de hippies. Não podia ver a hora de sair do local, mas dizia, ah, ele pegou um resfriado. Esse diagnóstico era ridículo. E acrescentou, dê-me meu dinheiro. Pagamos e o médico se foi embora. E o Swamiji piorou. Os devotos chamaram um segundo médico que veio e diagnosticou que Srila Prabhupada era vítima de um suave ataque cardíaco e disse que Prabhupada deveria imediatamente baixar ao hospital. Max Lerner, um advogado amigo dos devotos, comenta, tá bom, não é que está entre parênteses aqui, tá, Max Lerner, um advogado amigo dos devotos, comenta, telefonaram-me um dia para me dizer que o Swamiji tivera um suave ataque cardíaco e eu podia ajudar em algo. Na ocasião, iam levá-lo ao hospital Belevo, mas eu sugeri que pelo menos podia tentar interná-lo num hospital particular. Após várias horas de conversa e negociação com as pessoas do hospital, conseguimos internar o Swamiji no hospital Bet Israel. Brahmananda, no dia seguinte ao dia da pátria, tivemos que chamar uma ambulância. Ah, tá. Brahmananda disse, no dia seguinte ao dia da pátria, tivemos que chamar uma ambulância. O hospital Bet Israel não tinha ambulância, de modo que liguei para uma companhia particular de ambulâncias. Como havíamos combinado com o hospital, o Swamiji chegaria às 9 horas daquela manhã. Porém, a ambulância não chegou até cerca do meio-dia. Durante este tempo, o Swamiji manteve-se gemendo. Então, finalmente, chegou a ambulância. Mas eles eram uns caras horríveis. Trataram o Swamiji como uma trouxa de roupa. Pensei que teria sido melhor que tivéssemos levado o Swamiji de táxi. Exceto Kirtanananda, que permaneceu no quarto de hospital de Prabhupada como acompanhante, não se permitiu a ninguém mais ficar. Todos eles voltaram ao templo para cantar Hare Krishna durante a noite, conforme solicitara Prabhupada. Kirtanananda telefonou para Hayagriva em São Francisco e contou-lhe o que acontecera, como Swamiji subitamente caíra de costas e gritara Hare Krishna! E como tudo parara por cerca de 30 segundos, três pontinhos. E então, um grande suspiro. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kirtanananda disse a Hayagriva que os devotos em São Francisco deveriam cantar durante toda a noite e orar ao Senhor Nishinradeva. Tavakara kamalavare nakana buta shringa. Dalita Hiranyakashipu Tanobringa Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Tá, já parei. Não, é só o que está escrito aqui mesmo. O Senhor Nishinradeva, encarnação metade homem e metade leão do Senhor Krishna, aparecera em outra era para salvar o seu devoto puro Pralada e matar o demônio Hiranyakashipu. Tem toda uma história. Prabhupada pedira a seus discípulos que orassem ao Senhor Nishinradeva, cantando um mantra especial e pensando, nosso mestre ainda não terminou o seu trabalho, por favor, proteja-o. Os rapazes voltaram ao templo e cantaram juntos, mas após algumas horas caíram no sono. Queriam descansar de modo que pudessem ir ao hospital no dia seguinte. Haridasa comenta, quando soubemos disto em São Francisco, as pessoas ficaram aflitas e algumas delas choraram. Era um amor tremendo e uma meditação no Swamiji e simplesmente concentração, uma concentração em massa para ampará-lo, dando-lhe força e invocando a ajuda de Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya e de todos aqueles que tivessem alguma possibilidade de ajudar e conceder as suas energias. As pessoas entravam no templo rezando rosários, e qualquer que fosse a fé, o credo, ou as experiências que tivessem tido, ofereciam isto em prol de uma recuperação. Todos cantavam Hare Krishna conosco. Hayagriva comenta: foi uma noite que jamais esquecerei. Acendemos as luzes do altar atrás de Jagannatha, acendemos velas e cantamos a sua luz. Desculpem, e cantamos a sua luz bruxuleante. Foi um canto solene e uma dança de Hare Krishna ainda mais solene. A notícia espalhou-se rapidamente pela rua Haig e logo o templo ficou lotado com outros que vieram para cantar Hare Krishna conosco durante a noite. Mukunda e Janaki telefonaram para Nova York, mas não havia informação adicional. Kirtanananda passava a noite no hospital, ao lado da cama do Swamiji. A ninguém mais permitia-se entrar. Regulamento de hospital, sim, todos em Nova York cantavam Hare Krishna. Cantamos Hare Krishna até depois da meia-noite. A maioria dos convidados partiram, mas nenhum de nós ainda sentia sono. O canto de Hare Krishna arrebatava-nos em ondas. Minha mente vagava para o Swamiji, para Nova York, para o futuro, para o passado, três pontinhos. Eu tinha que trazê-la de volta para confrontar o presente, para fazer ideia de que estávamos aqui cantando Hare Krishna, a fim de pedir ao Senhor Krishna que poupasse o nosso mestre um pouco mais e lhe permitisse espalhar o glorioso movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya em todo o mundo. O canto de Hare Krishna estava sempre aí, insistente. Por volta das 2 da manhã comecei a me cansar, mudei de instrumento só para manter-me acordado. Às vezes tocava tambor, às vezes símbolos de mão ou harmônio. Muitos dançavam Hare Krishna para ficar despertos. As moças serviam Krishna prasada, maçãs cortadas e oferecidas a Deus no altar. É perigoso se sentar próximo à parede, um convite para cochilar. Somos tão frágeis. Hare Krishna ameniza, o canto alivia nosso tormento tão excessivo. Por meio dele podemos aliviar nossas tensões, apreensões, anseios e alimentar esperanças. Estamos perto das 3 ou 4 da manhã, a hora mais estática, a hora do Brahma Muhurta, antes do alvorecer. Caso ele esteja vivo nesta hora, certamente viverá. Cantamos Hare Krishna, cantamos no rosário, constante Hare Krishna. Cantamos durante o costumeiro canto e dança público de Hare Krishna das 7 da manhã e também pela manhã adentro. Cantamos 14 horas de Hare Krishna sem parar. Limpamos a poeira do espelho da mente. Vemos Krishna e o Swamiji em toda parte. Seguramente agora ele está bem. Desculpem. Durante a noite, o coração de Srila Prabhupada o atormentou. No dia seguinte, ele permaneceu em condição crítica. Podia falar mais suavemente e estava exausto demais para conversar. Cético dos médicos, fez o seu próprio diagnóstico. Ataque cardíaco que afetou parte do seu cérebro, paralisando assim o lado esquerdo de seu corpo. Dizia que massagem era a cura. Na manhã de 1º de junho, outros discípulos juntaram-se a Kirtanananda no quarto de Prabhupada e, revezando-se, foram capazes de dar uma constante massagem em Prabhupada. Eles faziam turnos, massageando sua cabeça, peito e pernas de acordo com as indicações dele mesmo. Este ato simples cativou a cada um deles, estreitando seu relacionamento íntimo com ele. Ao ouvir que, não somente em Nova York, mas também em São Francisco, os devotos haviam cantado e orado Hare Krishna durante toda a noite, Prabhupada expressou satisfação, não com o seu costumeiro sorriso aberto, mas com um aceno muito leve de cabeça e um som de aprovação. A despeito de sua fraqueza, ele estava plenamente consciente. Os médicos, ou mais frequentemente os seus auxiliares, tiravam sangue, davam injeções e faziam exames. Os diagnósticos deles não eram conclusivos, tinham planos de fazer experimentos. Então, de repente, um médico entrou e anunciou o próximo tratamento, uma injeção espinhal. Prabhupada estava fraco demais para discutir os prós e contras de uma injeção espinhal. Colocara-se aos cuidados de seus discípulos e de Deus, Krishna. O médico não queria ser contrariado. Explicou que porque era necessária uma injeção espinhal, mas não pediu deliberações nem permissão. Todos, exceto Kirtananda, que insistiu em ficar, tiveram que deixar o quarto para o médico aplicar a injeção espinhal. Nem Prabhupada, que estava fraco demais, nem seus rapazes, que estavam incertos em como agir em favor dele, opuseram-se ao médico. Os devotos enfileiraram-se, lado a lado, fora do quarto de Prabhupada. Enquanto o médico preparava a maior e mais aterrorizante agulha que jamais haviam visto, ao se lhes permitir retornar, um discípulo perguntou cautelosamente: "Doeu, Swamiji?" Com o seu semblante castanho dourado envolto nas roupas brancas do hospital e deitado entre os lençóis brancos, Srila Prabhupada voltou-se levemente e disse:
"Suportamos."
Rupanuga comenta: "A princípio foi bem duro para mim ver o Swamiji internado no hospital. Eu não sabia como deveria agir. Não tinha muita experiência com essa classe de emergência. Havia muita incerteza sobre que serviço prestar ao Swamiji. Era uma experiência aterradora. A vida do Swamiji estava em jogo, todavia seus discípulos não sabiam o que fazer para salvá-lo. Ele estava deitado na cama como à mercê deles, porém a equipe do hospital considerava-o sua propriedade, um velho com problema cardíaco, um caso de pesquisa. E para os discípulos do Swamiji, isto era 100 vezes pior do que tratar com o Sr. Price e companhia. Agora, não era apenas uma questão de arriscar dinheiro, mas de arriscar o Swamiji. Será que deviam permitir o AEG?" "O que era uma AEG?" "Era uma operação necessária?" "Uma operação? Mas o Swamiji dissera que nunca deveria nem mesmo ser trazido a um hospital. Façam-me massagens, foi tudo o que ele disse. E cantem Hare Krishna." Quando Srila Prabhupada mencionou sua preferência pelos tratamentos médicos ayurvédicos disponíveis na Índia, alguns dos devotos sugeriram que trariam um médico da Índia. Após considerar as despesas, Prabhupada decidiu enviar uma carta primeiro. Incapaz de se sentar ou escrever, ditou lentamente uma carta para Sri Krishna Pandit, que por vários anos lhe havia dado acomodações em seu templo em Delhi. Satswarupa leu-a de novo a Prabhupada e então datilografou-a diretamente ali, no quarto do hospital de Srila Prabhupada. "Escrevo esta carta do hospital. De repente contraí uma dor de cabeça, bem como palpitações no peito. Ao esfregar o meu peito, sinto alguma sensação em minha mão esquerda. E ao esfregar a minha mão esquerda, sinto uma sensação em meu peito. Minha mão esquerda não funciona mais independentemente. Portanto, pergunto-lhe se existe algum bom médico védico em Mathura que possa enviar-me alguns remédios. Isto é, você os adquire e envia pelo correio aéreo para o nosso templo ISKCON, 2ª Avenida 26, Nova York, NY. E o sintoma predominante é quando sinto uma dor severa dentro de minha cabeça. E o tremor da mão esquerda vem a cada 10 ou 15 minutos. Temo que essa não seja uma doença como láquia. Os rapazes estão dispensando o máximo cuidado a mim. Não há escassez de cuidados. Porém, de qualquer modo, acima de tudo, este corpo está sujeito à morte. Vim aqui com uma grande missão, a saber, cumprir a ordem do meu mestre espiritual, mas meu coração está me espetando. Naturalmente, não tenho medo de Maya, a ilusão. Sei que Maya não pode me tocar, mas ainda assim, caso eu morra nesta condição, minha missão permanecerá inacabada. Portanto, por favor, ore a Prabhu, Senhor, Krishna Chaitanya e Vrindavan Bihar para me poupar dessa vez que minha missão ainda não terminou. Desejo viver uns poucos dias a mais. Eles estavam prontos a chamar um médico ayurvédico experiente que trate de tais doenças, mas não lhes permiti. Porém, caso necessário, se você puder enviar-me um médico perito que possa viajar até aqui, poderemos enviar o dinheiro necessário para sua vinda ou conseguir-lhe uma passagem aérea. Você pode consultar o homem encarregado da Daka Shakti. Finalmente, devo informá-lo que estou inclinado ao tratamento ayurvédico. Você pode consultar o médico ayurvédico em Vrindavana, que é um Gaudiya, um devoto de Deus da Gaudiya. Ele me conhece muito bem, ele também vende meus livros. Caso possível, deve-se fazer duas coisas: enviar-me remédios adequados e indicações, e isto será ótimo. Porém, se for necessário que eu regresse, isto também posso fazer. Por favor, tente responder o mais breve possível em inglês, pois meus alunos não podem ler hindi. Enquanto eu estiver de cama, não me é possível ler cartas. Você pode atender a esta carta muito urgentemente. Consulte os médicos necessários e diga-me o que devo fazer. Sem dúvida, em Mathura existem muitos médicos ayurvédicos e muitos charlatães também. Tente evitar os charlatães. Eu teria retornado imediatamente à Índia, mas os médicos disseram que é arriscado. Se for necessário, vou retornar assim que conseguir forças para suportar a tensão da jornada. Repito, meus sintomas, de modo que você possa tomar as medidas necessárias. Há cerca de 4 dias atrás, de repente desenvolvi palpitações entre o coração e o estômago. Eu estava tão exausto, era como se fosse desmaiar. Consultei, pois, um médico que veio e me passou o remédio, mas este não teve bom efeito. Portanto, meus alunos imediatamente transferiram-me ao hospital, onde eles estão gastando mais ou menos 400 rúpias diariamente. Não há nenhuma negligência. Está-se levando a cabo todo um tratamento científico, porém acho que o remédio ayurvédico será mais apropriado. Portanto, solicito-lhe que tome medidas imediatas e responda-me. Espero que esta carta o convença do que está acontecendo. Ao ler esta carta, pode consultar algum amigo que saiba inglês bem, de modo que ele a lerá corretamente e responderá corretamente. Não há possibilidade para corresponder-se em bengali nem em hindi. Pela graça de Deus, Krishna, na tarde do segundo dia de Srila Prabhupada no hospital, ele mostrou uma leve melhora. Seu coração ainda lhe causava dor. Sua expressão facial permanecia grave, sem jamais sorrir, mas ele estava um pouco mais forte. Os internos, enfermeiras e médicos iam e vinham no horário, tratando-o impessoalmente. Um médico pareceu mostrar um pouco de interesse em saber quem era Prabhupada, e a pedido de Prabhupada, Kirtanananda tocou uma aula gravada para o médico. Ele ouviu polidamente, mas logo disse: "Ah, não faz meu gênero." O médico disse que queria fazer que o Swamiji passasse por alguns testes mais e poderia depois dar alta em poucas semanas, caso tudo corresse bem. Srila Prabhupada tentou falar ao médico, desejando pregar sobre Krishna. Jadurani trouxe 2 de suas pinturas ao quarto do hospital, uma de Irada e Krishna e outra da feroz encarnação metade homem e metade leão, o senhor Nishinradeva, esquartejando o demônio Hiranyakashipu. Falando em voz sumida, Prabhupada disse que estas 2 imagens mostram como Deus é múltiplice. Aqui ele está em seu intercâmbio amoroso e aqui vemos que a ira também vem de Deus, Krishna. Tudo vem de Deus, né? Como o Prabhupada já explicou. Polidamente, o médico disse que tinha sua própria filosofia e que o Swamiji não deveria estar pregando em tal estado de fraqueza de saúde. Deveria descansar. Aconselhando os discípulos a não permitirem que seu mestre falasse, o médico desculpou-se e continuou suas rondas. Com sua leve melhora, Srila Prabhupada expressou mais desgosto por estar nas mãos da equipe do hospital. Eles não eram capazes de fazer nada, dizia ele. Krishna estava controlando. Se Krishna quisesse matá-lo, ninguém poderia salvá-lo. Porém, se Krishna quisesse salvá-lo, ninguém poderia matá-lo. Damodara comenta: eu estava lá quando entrou um médico para examinar os seus reflexos. Houve o costumeiro martelar com um pequeno martelo de borracha em seu joelho. Esse tipo de coisa. O Swamiji estava visivelmente aborrecido com este homem, entrando e martelando-o todo. Ele era capaz de diagnosticar e prescrever meios para a cura, e aborrecia-o que esses homens, que obviamente não sabiam o que estavam fazendo, entrassem e interferissem com o processo de recuperação. A Tiltananda comenta: a enfermeira sempre deixava a porta bater, e toda vez que a porta batia, o Swamiji estremecia. Ele dizia: diga-lhe para não bater a porta. E ela dizia: ah, deixa comigo. E então deixava bater a porta de novo. Srila Prabhupada começou a se sentar na cama e aceitar Krishna Prasadam do templo, complementando com alguma das preparações vegetarianas do cardápio do hospital. Ele dizia uma oração e oferecia a comida do hospital à imagem de seu mestre espiritual. Os devotos sentavam-se a seus pés, admirando, enquanto ele então misturava, com sua mão direita, as cenouras, ervilhas e o purê de batata, e passava algo de seu alimento às mãos de seus discípulos. Jadurani comenta: trouxemos-lhe muitas diferentes espécies de frutas. Dissemos-lhe que trouxemos maçãs, mas ele não estava tão cansado que apenas disse... Desculpem, mas ele estava tão cansado. Tá, vou ler de novo, Bima. Jadurani comenta: trouxemos-lhe muitas diferentes espécies de frutas. Dissemos-lhe que trouxemos maçã, mas ele estava tão cansado que apenas disse, ah, e pareceu desinteressado. Dissemos-lhe que trouxemos laranjas, mas ele novamente, ah, e ele deu tantos ahs fatigados que parecia desinteressado. Finalmente eu disse, trouxemos melancia, e imediatamente seu rosto se iluminou, oh! Revezando-se em turnos de 4 horas, 2 devotos de cada vez sempre estavam com Prabhupada. Embora desperto, ele permanecia silencioso por longos intervalos, mas a massagem sempre continuava, exceto quando ele estava adormecido. Aos poucos, a paralisia em seu lado esquerdo dissipou-se. Uma vez, enquanto Srila Prabhupada estava sentado na cama com um rapaz massageando a sua perna e outro acariciando-lhe a nuca suavemente, quase como que querendo consolá-lo, Prabhupada observou: se não estivesse doente, consideraria a massagem e as apalpadelas familiares demais. Damodara comenta: eu massageava as têmporas do Swamiji com uma das mãos, com o polegar sobre uma têmpora e os outros dedos sobre a outra têmpora. Enquanto eu massageava, o Swamiji mantinha-se dizendo, mais forte, mais forte. Eu apertava mais forte, pensei, não sei se deveria apertar tão forte, pois ele está doente, porém ele ficava insistindo, mais forte, mais forte. Purushottama comenta: eu massageava a cabeça do Swamiji e comecei a cantar o canto de Shri Krishna Chaitanya. Quando comecei a cantar, estampou-se um sorriso belíssimo em seu rosto. Embora eu o fizesse apenas brevemente, ele se alegrou em ouvir. Parece que ele sentiu que eu o estava atendendo pelo simples cantar de Shri Krishna Chaitanya. À medida que Srila Prabhupada ganhava forças, seus discípulos estavam prontos a perguntar. Purushottama perguntou: Swamiji, quando se descreve nas escrituras os pés de lótus de Deus, Krishna, o que significa pés de lótus? Então Prabhupada cantou um verso, e eu vou ler a tradução. E então pediu aos 3 devotos presentes que repetissem várias vezes cada linha após ele, até que tivessem aprendido tanto a métrica quanto as palavras. Neste verso do Srimad Bhagavatam, explicou o Prabhupada, sentado ereto em sua cama, o momento da morte é comparado à travessia de um vasto oceano. É muito amedrontador, ninguém sabe onde irá na próxima vida. No mundo material, há perigo a cada passo. Porém, para aquele que se refugiou aos pés de lótus do Senhor Krishna, esse vasto e perigoso oceano de nascimentos e mortes torna-se tão pequeno como a pegada feita na lama pelo casco de um bezerro. Há perigo, mas o devoto não se importa com ele. Por exemplo, quando um cavaleiro está passeando de carruagem e passa por uma pequena poça, ele a considera insignificante? Então, você entende agora o que significa pés de lótus? Estava claro. Então o Purushottama fez outra pergunta. Por que as pessoas dizem que Deus não tem nome? E Srila Prabhupada respondeu, perguntando por que ele não teria nome, já que Deus é tudo. De fato, disse ele, todos os nomes descrevem Deus, Krishna. Prabhupada perguntou a Purushottama qual fora o seu nome antes da iniciação. Pou, disse ele. O que significa Pou? Perguntou Prabhupada. Significa pequeno? Sim, disse Prabhupada. Krishna é o menor dos menores. E Satswarupa aventurou o seu nome, Stephen. Que significa coroa? Sim, replicou Prabhupada. Krishna é o rei. Mas eram raras as conversas. De um modo geral, as horas eram quietas. Prabhupada descansava e os devotos de plantão sentavam-se nas cadeiras em lados opostos à sua cama, lendo ou cantando suavemente em seus rosários. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Numa tardinha, enquanto o céu de Manhattan tornava-se obscuro, Prabhupada sentou-se após ter estado silencioso por uma hora e disse: não conheço Krishna, mas conheço meu mestre espiritual. Um dia, Brahmananda começou a fazer para Prabhupada uma análise minuciosa da condição financeira do templo de Nova York. De repente, Brahmananda parou no meio do detalhado relatório, ergueu os olhos para Prabhupada e disse: o senhor quer que eu lhe diga todos os detalhes? Acho que o senhor quer que eu lhe dê um apanhado geral, isto é, o senhor deve saber. E Prabhupada replicou que se Brahmananda pudesse tomar conta de tudo sem que ele precisasse saber dos detalhes, estaria tudo bem. De repente, numa manhã, Swami Satchitananda, o famoso mestre de Hatha Yoga, entrou no quarto de Prabhupada, escancarando os dentes por entre sua grande barba grisalha. Trajava uma roupa indiana de seda safroada e calças de yogi e estava acompanhado por um rapazinho, um de seus discípulos americanos. Srila Prabhupada sentou-se aprumado na cama, sorrindo à agradável surpresa. Eles não haviam se encontrado antes. Srila Prabhupada ofereceu um assento a Swami Satchidananda ao lado de sua cama e mandou Jadurani levantar-se e dar assento ao seu discípulo, ao discípulo de Swami Satchidananda. Prabhupada e Swami Satchidananda falaram em hindi e ninguém mais no quarto pôde entender a conversa deles. Entretanto, a certa altura, Srila Prabhupada ergueu a sua mão e olhou para ela com indiferença e então com desgosto. Embora suas palavras fossem em hindi, o gesto e a expressão sarcástica exprimiam o seu significado. O corpo era material e, portanto, não se poderia esperar que tivesse bem. Prabhupada pediu que Achyutananda lesse alto um significado específico do Shrima Bhagavatam. Se há suficiente leite, cereais, frutas, algodão, seda e joias, por que então as pessoas precisam de desenvolvimento econômico sob a forma de máquinas e implementos? Será que as máquinas e os implementos podem prover vigor e vitalidade ao homem e aos animais? Pode a maquinaria produzir cereais, frutas e leite ou joalheria e seda? Será que as joias e a seda, abundância de comestíveis preparados com manteiga clarificada e cereais ou leite e frutas não são suficientes para o homem levar uma vida pura, farta e sadia? Por que então há a luxuosa e artificial vida de cinema, carros, rádios, bife e hotéis? Por acaso essa civilização produziu algum resultado melhor do que a mentalidade canina de confrontar-se um com o outro individual e nacionalmente? Será que esta civilização incrementou a causa da igualdade e da fraternidade, enviando milhares de homens às fábricas infernais e aos campos de guerra segundo os caprichos de um homem qualquer? Quando Prabhupada ofereceu-se a tocar o disco que ele e seus discípulos haviam gravado, Swami Satchidananda concordou polidamente. Porém, quando Prabhupada fez menção de tocar o outro lado do disco, Swami Satchidananda disse que tinha que partir. Ofereceu algumas frutas a Prabhupada e Prabhupada, após aceitá-las, disse a seus discípulos: distribuam-nas e deem-lhe algumas de nossas frutas em troca. Enquanto Swami Satchidananda levantava-se para partir, Srila Prabhupada subitamente saiu da cama e ficou de pé, cambaleante. Não, não, protestou Swami Satchidananda, não se incomode. E então se foi escoltado por Achyutananda. Srila Prabhupada recostou-se de novo na cama. Ele é um Swami? Perguntou Jadurani. Por que não? Replicou Prabhupada. Porém, após alguns instantes, ela acrescentou: Swami significa aquele que conhece Deus, Krishna. E não se conversou mais sobre isto, mas Prabhupada ficou satisfeito pela visita inesperada. O constante ir e vir dos jovens seguidores de Srila Prabhupada usando barro sagrado em suas testas e carregando melancias, comidas especiais, flores e pinturas de Deus, Krishna, criou um interesse especial entre o pessoal do hospital. Às vezes, funcionários faziam perguntas e às vezes os devotos conversavam com eles sobre o movimento Hare Krishna. Uma vez, uma enfermeira passou pelo quarto de Prabhupada e perguntou: no sistema de castas da Índia, qual é o nome da casta mais elevada? Como se chamam? Conscientes de Deus, Krishna, replicou Prabhupada firmemente. Mandou que um discípulo desse Krishna Prasadam à enfermeira. Alimento oferecido a Deus, né? Em 5 de junho, Prabhupada recebeu uma carta afetuosa assinada por todos os seus discípulos de São Francisco. Após ler como haviam permanecido acordados a noite inteira cantando e orando para sua recuperação, ele ditou uma breve carta. Meus queridos rapazes e moças, fico-lhes muito agradecido por suas orações a Deus, Krishna, para salvar a minha vida. Devido à sua oração sincera e ardente, Krishna salvou minha vida. Certamente eu estava para morrer na terça-feira, porém, devido à sua oração sincera, estou salvo. Agora estou melhorando aos poucos e chegando à condição original. Agora posso esperar encontrá-los novamente e cantar Hare Krishna com vocês. Alegrou-me muito receber o relatório de sua marcha progressiva e espero que não tenham dificuldade em compreender a consciência de Deus, Krishna. Minhas bênçãos estão sempre com vocês e com confiança continuem cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Peraí, deixa eu tomar água. No dia seguinte chegou uma fita de Mukunda, uma gravação dos devotos de São Francisco cantando Shri Rama, Jai Jai, Jai Rama e outros bhajanas, outros mantras. Prabhupada ditou outra carta dizendo que tão logo conseguisse forças para viajar iria novamente a São Francisco. Enquanto isso ele escreveu: ficarei muito contente em saber que providências vocês estão tomando para a realização do festival de carros do Senhor Jagannatha. Façam uma grande procissão e uma apresentação ímpar nos Estados Unidos. Alguns dos discípulos do Swamiji reuniram-se uma noite na lojinha da 2ª Avenida 26 e, sentados em volta do tapete desbotado, discutiram o significado da doença do Swamiji. Ele dissera que, no momento do ataque cardíaco, este assomara-se-lhe como a morte, portanto gritara alto, Hare Krishna, pensando que chegara o momento da morte. Kirtanananda lembrou-se de que o Swamiji certa vez lhe dissera que quando ele estava no navio e vinha para os Estados Unidos, a esposa do capitão lera sua mão e dissera que se ele sobrevivesse aos seus 71 anos, viveria até os 100. Madhusudana perguntou, como poderia um devoto puro estar sujeito a um golpe mortal? Kirtanananda replicou que era impessoal pensar que, como o Swamiji era um devoto puro, nada poderia acontecer a ele e que eles não deveriam sequer preocupar-se com isso. Naturalmente, o sofrimento aparente ou mesmo o falecimento de um devoto puro não era o mesmo que de um homem comum. O Swamiji dera o exemplo da gata. Às vezes a gata leva os seus filhotes em sua boca e às vezes captura um rato com as mesmas presas. O rato sente-se nas garras da morte, mas os filhotes sentem segurança e afeição. Assim, embora o prenúncio da morte de Swamiji pudesse parecer semelhante ao de um homem comum, para o Swamiji não poderia haver nem temor nem perigo. Enquanto os discípulos trocavam ideias, começaram a dissipar suas dúvidas sobre o porquê do aparente revés que acometera o seu mestre espiritual. Satswarupa mencionou a carta que datilografara para o Swamiji no hospital. Na carta, o Swamiji dissera que não tinha medo de Maya e que Maya, a ilusão, não poderia tocá-lo, porém também referia-se a estar sendo espetado por seu coração. Brahmananda disse que o Swamiji certa vez lhe dissera que um mestre espiritual pode sofrer pelos pecados de seus discípulos, pois ele tem que aceitar o karma deles. O Swamiji tinha agora cerca de 50 discípulos, de modo que talvez isso fosse a causa de seu ataque cardíaco. Eles falaram acerca da importância de serem muitos estritos e não cometerem quaisquer pecados com os quais pudessem sobrecarregar o seu mestre espiritual. Outra razão para a doença do Swamiji, dissera Kirtanananda, era que Krishna a arranjara para ocupar a todos eles a serviço íntimo do Swamiji. Servindo a um devoto puro, obtém-se a graça de Deus, Krishna, e Krishna estava deixando que todos eles se purificassem, massageando e servindo ao Swamiji tão intimamente. Satswarupa recordou que o Swamiji dissera, numa carta aos devotos em São Francisco, que já era para ter morrido, mas suas orações salvaram-lhe a vida. O Swamiji dissera a Kirtanananda que Krishna ouvira as orações dos devotos e atender os seus desejos. Krishna estava permitindo que o Swamiji continuasse com sua missão de difundir a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente. Não era por causa dele mesmo que o Swamiji queria viver, mas para dar prosseguimento à sua missão. Todos concordaram com Kirtanananda que era uma forma de impersonalismo pensarem que, como o Swamiji era um devoto puro, não precisava dos cuidados amorosos deles. Deveriam continuar a cuidar do Swamiji, mesmo após a sua melhora. Ele colocara-se sob seus cuidados e eles tinham que corresponder à altura. O Swamiji dissera que eles eram como pais para ele. Assim, não lhe deveriam permitir que tocasse tambor longa e vigorosamente, que cantasse Hare Krishna no parque por horas a fio, que ficasse acordado conversando até tarde da noite, nem que fizesse nada que pudesse comprometer a sua saúde. Rai Rama disse que o Swamiji lhe pedira que correspondesse. Desculpem. Posso continuar, Bhima? Rai Rama disse que o Swamiji lhe pedira que respondesse às diversas cartas dos devotos da costa oeste e explicasse que provavelmente ele nunca mais seria capaz de submeter-se ao esforço de dar aulas públicas. Agora o movimento de canto e dança público de Hare Krishna descansava sobre os ombros deles. Rai Rama explicara em suas cartas que era um favor de Deus, Krishna, que o Swamiji ainda pudesse estar com eles e ser capaz de aconselhá-los quando as coisas ficassem apertadas. Porém, agora deveriam aumentar os seus esforços para distribuir a consciência de Deus, Krishna, ao mundo. A conversa voltou-se para a necessidade que eles tinham de compreender as instruções do Swamiji e tornarem-se devotos fortes. Todos concordaram que podiam fazer isso estudando os livros do Swamiji com mais cuidado e sempre agindo segundo suas instruções. É o que Prabhupada queria, de todos os seus seguidores, né? Que estudem os seus livros. Todo problema está aí, né? Em não ler os livros de Prabhupada. Aí acontece todos esses problemas que a gente vê por aí. Ao contarem a Prabhupada sobre suas discussões filosóficas, ele replicou apenas brevemente. Krishna ouviu todas as suas orações sinceras e ele pensou: tudo bem, deixe-o permanecer e fazer o seu disparate. Tantos devotos estão orando por ele. Eu não sou Prabhupada, mas por favor, né, peçam a Krishna aí para ele deixar a gente continuar lendo os livros de Prabhupada aqui, ó. Fazendo esse disparate aqui nessa rádio. Por favor, né? Ô, Krishna, deixa aquele doido e aquela doida lá ler os livros de Prabhupada na rádio. Até morrer. Antes da doença de Prabhupada, os devotos haviam planejado um grande evento no Tompkins Square Park para domingo 4 de junho. O departamento de parques concedera-lhes o uso de um sistema de alto-falantes e o palco da concha acústica. O Sr. Kalman, produtor do disco Hare Krishna, encorajara-os a esta promoção e entrar em contato com as estações de TV. Os devotos começaram a fazer cartazes com o mantra Hare Krishna, de modo que todos, mesmo os espectadores de TV, pudessem cantar. Embora incapaz de ir agora, Srila Prabhupada disse que ainda deviam realizar o festival. Ele redigiria um discurso especial para que Kirtanananda lesse ao público. De sua cama no hospital, ele ditou o breve discurso, um comunicado à juventude americana, por Purasse Bhakti Vedanta Swami. Em 4 de junho, várias centenas de pessoas reuniram-se ao redor da concha acústica no Tompkins Square Park, enquanto os devotos tocavam o harmônio, o símbolo de mão, os tambores e cantavam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, no sistema de alto-falantes. Muitas pessoas na multidão acompanharam cantando Hare Krishna, tocando seus próprios instrumentos e inclusive juntando-se aos devotos no palco. Kirtanananda ergueu-se perante o microfone e anunciou que Bhaktivedanta Swami, embora doente no hospital Beth Israel, escreveu uma mensagem para todos. Muitos dos moradores do Lower East Side conheciam Bhaktivedanta Swami e seu canto de Hare Krishna. Eles ouviram a leitura de Kirtanananda. Puxa vida! Tudo isso, Bimala, não acredito. Um pequeno discurso, bom, tá bom. É só eu não falar nada. Tá bom, Bimala, eu vou ler, só vou ler. Não vou falar nada, eu acho. Meus queridos e belos rapazes e moças dos Estados Unidos, vim ao seu país com grande esperança e uma grande missão. Meu mestre espiritual, Om Vishnu Pada Paramahansa Parivajakacharya Shri Shri Mat Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja, me pediu para pregar este culto do Senhor Krishna Chaitanya no mundo ocidental. Foi assim que tudo começou. Aos poucos a semente frutificou e eu preparei-me para vir ao mundo ocidental. Ainda assim, não sei por que fiquei tão atraído pela terra americana. Porém, Krishna ditou dentro de mim que ao invés de ir à Europa, era melhor que eu viesse aos Estados Unidos. Assim, vocês podem ver que eu vim a seu país por ordem de autoridades superiores. E mesmo após chegar aqui, quando percebi que parte da juventude está sendo desencaminhada, confusas e frustradas, esta não é a condição apenas de seu país, mas em todos os países, os jovens são desamparados, embora sejam a flor e a esperança futura de todos. Assim, pensei comigo mesmo que, se eu me dirigir à juventude americana com minha mensagem, e eles se juntarem a mim neste movimento Hare Krishna, então ele espalhar-se-á por todo o mundo. E então, todos os problemas do mundo solucionar-se-ão. Tá, vou ler de novo. Então, todos os problemas do mundo solucionar-se-ão. E então, todos os problemas do mundo solucionar-se-ão. Como eu gostaria de estar com vocês em pessoa hoje, mas Krishna me privou disso. Assim, por favor, me perdoem e aceitem minhas bênçãos sob esta forma escrita. Este processo de Sankirtan, este cantar e dançar de Hare Krishna é tão bom, pois desde o comecinho coloca a todos na plataforma transcendental. Existem diferentes plataformas ou níveis para nossa existência. A plataforma corpórea, a plataforma mental, a plataforma intelectual e a plataforma transcendental. Ao situarem-se na plataforma transcendental, solucionar-se-ão todos os problemas criados pelas necessidades do corpo, da mente, do intelecto e do ego. Portanto, apelo a vocês a aderirem a este movimento Hare Krishna muito seriamente. O processo é muito simples. Pedimos a todos que se reúnam conosco no canto de Hare Krishna, ouçam algo da filosofia de vida ensinada pelo Senhor Krishna, aceitem um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e pacificamente, com a mente fresca, vão para casa. Esta é a nossa missão. Porém, impomos determinadas restrições. Praticamente não são restrições, mas algo melhor, substituindo algo inferior. Outro dia o senhor Alan Burke perguntou-me em seu programa de televisão: Swamiji, por que o senhor insiste sobre o casamento? E eu respondi: a menos que alguém se mantenha pacífico na vida familiar, como pode fazer qualquer avanço em qualquer outra área da vida e de conhecimento? Portanto, todos devem se casar só para serem felizes e pacíficos. Todos vocês são rapazes e moças bonitos, bons e educados. Por que não deveriam se casar e viver alegremente? Se levarem vidas pacificamente reguladas, não comerem nada senão Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus, então os tecidos de seus cérebros desenvolver-se-ão para a consciência e a compreensão transcendental. No entanto, caso vocês não concordem com estas simples restrições, ainda assim eu lhes peço que se juntem ao canto de Hare Krishna conosco. Todos podem fazer isso, e isto aos poucos esclarecerá tudo, e todos os problemas solucionar-se-ão, e vocês encontrarão um novo capítulo de suas vidas. Semana passada recebi uma carta de uma moça de New Jersey, Nova Jersey, que teve semelhante experiência. Ela escreveu: querido Swamiji, o senhor não me conhece por nome, mas eu sou a moça que juntou-se à sua banda na Washington Square neste último sábado. Ao ver o seu grupo pela primeira vez, pensei que vocês todos fossem loucos, ou então que estavam drogados de alguma maneira. Após ouvir e conversar com alguns de vocês, percebi que não era nada daquilo. Gente, vocês acreditavam abertamente naquilo que faziam, e eu os admirei por isto tudo. Porém, minha curiosidade levou-me adiante, e eu tive que descobrir por quê. Assim, os segui, e enquanto o fiz, a canção que vocês cantavam, Hare Krishna, começou a ganhar terreno. Quando menos esperava, eu própria me sentia livre e também estava cantando Hare Krishna. Eu não sabia onde estava, nem aonde ia. Eu estava encantada demais para me importar. Só depois de pararmos é que eu soube onde eu estava. Aquela altura, colhera porções e pedaços daquilo que representava a consciência de Deus, Krishna. Um de seus membros me pediu que visitasse seu templo, e eu segui o Senhor ainda mais, esperando descobrir exatamente o que era aquilo que o fazia sentir-se tão forte acerca de algo que eu jamais ouvira. Após aceitar uma refeição com o Senhor e ler a sua leitura, eu parti, mas não sozinha. Levei comigo uma nova conscientização da vida. Compreendi quão fúteis eram meus desejos de coisas materiais na vida, que uma nova roupa, ou um casarão, ou televisão a cores não eram importantes? Se as pessoas apenas abrissem seus olhos para o número incontável de prazeres que Deus já nos deu, não haveria necessidade de buscar nada mais? Gente, vocês são sortudos de verdade? Talvez vocês se tenham despojado de muitas coisas, mas por causa disso são capazes de desfrutar os simples tesouros do mundo dados por Deus. Devido às suas crenças, vocês são ricos. E eu agradeço-lhes por terem compartilhado um punhado desta riqueza comigo. Assim, convidamo-los que, por favor, cantem conosco. É algo tão bom. Venham ao nosso templo, se desejarem. Aceitem um pouco de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E sejam felizes. Não será muito difícil se vocês simplesmente cantarem este mantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso salvá-los-á. Muito obrigado a vocês e que Deus os abençoe. Srila Prabhupada estava ansioso para deixar o hospital. Por vários dias que quisera ir embora, eles só faziam espetar agulhas, reclamava ele. Tá, vou ler de novo, Bhimana. Não, é que eu estava pensando aqui no discurso de Prabhupada e no depoimento da moça, né? Que incrível. O quanto ela absorveu, né, da consciência de Deus em poucos instantes, vamos falar assim. Srila Prabhupada estava ansioso para deixar o hospital. Por vários dias quisera-se ir. Eles só fazem espetar agulhas, reclamava ele. E cada dia sua sociedade ficava mais endividada. Os devotos haviam alugado uma casinha praiana em Long Branch, New Jersey, onde Prabhupada poderia ir para se recuperar. Eles decidiram que Kirtanananda seria o cozinheiro de Prabhupada. Igora Sundara e sua esposa Govinda Das viriam de São Francisco para cuidar da casa e ajudarem. Porém, o médico queria que Prabhupada permanecesse para outro teste de eletroencefalograma e mais observação. Um dia, enquanto Brahmananda... Alhare. Um dia, enquanto Brahmananda e Gargamuni visitavam Prabhupada, o médico entrou e anunciou que o Swami teria de descer para um raio-x. Nenhuma agulha? Perguntou Prabhupada. Sim, replicou o médico. Está tudo bem. Quando a enfermeira entrou trazendo uma cama de rodas, Prabhupada disse que queria que Gargamuni a empurrasse. Então sentou-se sobre ela de pernas cruzadas e colocou a sua mão em sua bolsa de... rosário, né? Aquele saquinho que os devotos carregam rosário dentro. E Gargamuni, seguindo a enfermeira, deslocou para fora da porta pelo corredor abaixo e para dentro do elevador. Eles desceram ao terceiro andar e entraram num quarto. A enfermeira deixou-os sozinhos. Gargamuni pôde perceber a inquietude de Prabhupada. Ele também estava nervoso. Era um lugar tão inadequado para ele estar com seu mestre espiritual. Então, entrou uma enfermeira diferente com uma agulha. Hora de aplicar uma pequena injeção no Swami. Aquele jeitinho delas, né? Não! Prabhupada balançou sua cabeça. Sinto muito, disse-lhe claramente Gargamuni. Não vamos fazer isto. A enfermeira exasperou-se, mas sorriu. Não, não doerá nada. Leve-me de volta, ordenou Prabhupada a Gargamuni. Quando a enfermeira insistiu, Gargamuni agiu bruscamente, sua tendência costumeira, e introduziu-se entre a enfermeira e Srila Prabhupada. Se eu tiver que lutar, estou pronto, pensou Gargamuni. Não, não a deixarei fazer isto, disse ele, empurrando a cama para fora do quarto e deixando a enfermeira para trás. Gargamuni estava perdido. Estava em alguma parte do terceiro ou quarto andar, cercado por corredores e portas. E o quarto de Prabhupada era no sexto andar. Incerto de para onde ia, Gargamuni patinou pelos corredores, com Prabhupada sentado de pernas cruzadas, cantando Hare Krishna em seu rosário. Imagina que cena, né, Bhima? Alhari, Alhari. Brahmananda chegou ao laboratório de raio-x segundo após a fuga de Gargamuni. A enfermeira e um interno reclamaram com ele sobre o que acontecera. Brahmananda comenta: eles consideraram aquilo um roubo. O Somidhi era a propriedade deles. Enquanto estivesse no hospital, ele era deles e eles sentiam-se no direito de fazer com ele tudo o que lhes agradasse. Gargamuni roubara-lhes o Somidhi. E Gargamuni pegou o elevador. Era-lhe difícil manobrar a cama e, em sua pressa, trombou com a parede. Esqueceu-se do andar onde estava hospedado o Somidhi. Ele só sabia que estava protegendo o Somidhi, o qual queria ser levado embora. Quando finalmente Gargamuni alcançou o quarto de Prabhupada 607, um funcionário interno estava lá e falou iradamente. Não me importa, disse Gargamuni. Ele não quer mais agulhas ou testes, queremos sair daqui. E Brahmananda chegou, acalmou seu irmão espiritual, mais novo, e ajudou Prabhupada a retornar à cama. Prabhupada disse que queria sair dali. Quando o médico entrou, Prabhupada sentou-se e falou decisivamente: doutor, estou plenamente bem, já posso ir. E apertou a mão do médico para mostrar-lhe que estava inteiramente recuperado e com vigor. O médico sorriu. Disse que, embora o Swamiji estivesse ficando mais forte, teria que ficar alguns dias mais. Ele ainda não estava de forma alguma fora de perigo. Requeria cuidadosa supervisão médica. Necessitavam efetuar outro eletroencefalograma. E Srila Prabhupada ainda tinha dores em volta do coração, mas disse ao médico que seus rapazes tinham um local para ele descansar à beira-mar. Isso era ótimo, disse o médico, mas ele ainda não podia deixar seu paciente ir embora. Porém, Prabhupada estava decidido. Brahmananda e Gargamuni conseguiram um carro alugado, arrumaram as coisas de Prabhupada e ajudaram-no a vestir-se. Enquanto o escoltavam para fora de seu quarto e do hospital, e a equipe do hospital viu que os rapazes realmente levavam o velho embora, alguns dos médicos e enfermeiras tentaram barrá-los. Brahmananda disse-lhes que não se preocupassem, o Swamiji era-lhes muito querido e eles cuidariam bem dele. Ele tomaria massagens regulares e descansaria bastante, e lhe ministrariam todos os remédios que os médicos receitassem. Após um descanso à beira-mar, poderia voltar para um exame geral. Brahmananda comenta: então os médicos ficaram mais exaltados, ameaçaram-nos. Este homem vai morrer! Eles realmente nos assustaram, disseram: este homem vai morrer, e o erro será de vocês. Mesmo enquanto saíamos, eles diziam: este homem está condenado à morte. Foi horrível. Às 10 da manhã de 8 de junho, eles deixaram o hospital. Prabhupada queria parar brevemente no templo da 2ª Avenida 26, antes de ir para a casa em Long Branch. Entrando na lojinha, caminhando tropegamente, chegou perante os retratos de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, e do pai de seu mestre espiritual, Bhaktivinoda Thakur. Pela primeira vez, os discípulos de Prabhupada viram-no oferecer reverências plenamente prostrado. Enquanto ele se prostrava perante seu mestre espiritual, seus discípulos também prestaram reverências e sentiram sua devoção aumentar. Ao chegar em sua cabana em Long Branch, à 1 da tarde, Prabhupada fez imediatamente Kirtanananda começar a cozinhar o almoço. Esta seria a primeira refeição quente regular de Prabhupada. Arroz, caldo de ervilha, pão achatado, sabji, e desde a sua crise há 9 dias. Não via a hora de comer Krishna Prasada. Prabhupada foi para a cama, mas logo se levantou e entrou na cozinha perguntando: está pronto? Kirtanananda deu algumas desculpas e disse que se apressaria. Após alguns minutos, Prabhupada retornou. Parecia furioso. Por que está demorando tanto? Kirtanananda movia-se tão rapidamente quanto podia, mas não podia fazer o caldo de ervilha cozinhar mais rápido. O que quer que você tenha aí? Disse Prabhupada. Deixe-me comê-lo. Não importa que esteja cru. Kirtanananda serviu o almoço e Prabhupada comeu com o apetite de uma pessoa de boa saúde. Kirtanananda telefonou para o seu colega Hayagriva em São Francisco. Ele comeu muito bem, foi maravilhoso ver. A pequena cabana de um andar situava-se num calmo subúrbio a curta distância da praia. O quintal dos fundos estava cercado por árvores e arbustos e a vizinhança cultivava rosas aromáticas. Mas havia uma ventania constante e o céu estava sempre cinzento. Prabhupada falava em regressar à Índia para se recuperar. Em Delhi, Sri Krishna Pandita recusara-se a atender à solicitação urgente de Prabhupada de um remédio ayurvédico. O senhor está num local tão longínquo, caso o remédio dê alguma reação ruim, como poderá solucionar o problema? E Prabhupada escrevera de novo perguntando se era possível enviar para os Estados Unidos um médico ayurvédico, mas a proposta parecia imprática. Seria melhor que Prabhupada fosse para a Índia. Ele recebeu a resposta de Swami Narayana Maharaja, de que, como nenhum médico ayurvédico queria ir aos Estados Unidos, o Swamiji deveria vir e ser tratado em Calcutá. Narayana Maharaja também anexou uma carta ao secretário de Prabhupada, Roy Rama. Não é necessário ficar ansioso, sempre profira Harinama. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, perto de seus ouvidos. Deus fará o melhor. Srila Prabhupada falava em ir à Índia, não apenas por sua saúde. Ele disse a Kirtanananda e a Gaurasundar que queria iniciar em Vrindavana uma casa americana, um local onde seus discípulos americanos pudessem aprender a cultura védica, para ajudá-los a pregar em todo o mundo. Ele também disse que queria dar a ordem renunciada da vida a alguns de seus discípulos, Kirtanananda, Brahmananda, Hayagriva, e faria isso também na Índia. No entanto, seu verdadeiro trabalho era nos Estados Unidos. Caso simplesmente pudesse recuperar a sua saúde, porém, onde estava o brilho do sol?
Nossa, Prabhupada,
muitos planos, né, Bimala? Muitos planos simultâneos. Govinda Dasi cultivara o desejo de servir ao Swamiji pessoalmente desde o primeiro encontro em São Francisco. Ela percebeu que ele não era egoísta e seu amor por seus discípulos era diferente de qualquer coisa que jamais conhecera antes. Ela não mencionou o seu desejo íntimo a ninguém, nem mesmo a Gaurasundara. Porém, agora Krishna satisfazia o seu desejo, permitindo-lhe e a Gaurasundara virem a Nova Jersey para servir ao Swamiji. Para os devotos de Nova York, parecia o melhor arranjo ter um casal tomando conta do Swamiji, e Govinda Das e Gaurasundara estavam disponíveis. Estas eram as razões externas, mas Govinda Dasi compreendia que Krishna estava satisfazendo seu desejo. Ao servir ao Swamiji, Govinda Dasi sentia-se plenamente satisfeita. Nada mais estava em sua mente agora que ela realmente dedicava-se ao Swamiji como sempre desejara. Apesar dos problemas de trabalhar com Kirtanananda, que parecia pensar que ela era menos inteligente por ser uma mulher e que às vezes a repreendia, ela era feliz. Govinda Dasi comenta: o Swamiji sentava-se numa pequena almofada com uma mesa perante ele, e Gaurasundara, Kirtanananda e eu sentávamos no chão e todos comíamos juntos como uma família. Conversávamos, e uma vez o assunto foi o arroz. Kirtanananda disse: arroz branco é para seres humanos, e arroz integral é para animais. Então eu disse: então eu devo ser um animal, pois realmente gosto mais do arroz integral. E o Swamiji só ria, ria e ria. Ele achava isso tão engraçado. Eu acho que isso soava bem simples, mas ele ria-se e ria-se. Prabhupada estava sentado no quintal quando Govinda Dasi viu uma grande lesma subindo pela parede. Ela mostrou a Prabhupada. Cante Hare Krishna para a pobre coitada, disse ele. E ela começou a cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que corpo miserável, hein? Govinda Dasi passeava diariamente e, com a permissão dos vizinhos, colhia dúzias de rosas. Ao regressar, ela as arranjava em vasos e colocava-os todos ao redor do quarto de Prabhupada. Certa vez, quando Prabhupada a ouviu cantar alto Hare Krishna, enquanto regressava da vizinhança, observou para Gaurasundara: ela tem o coração muito simples. Govinda Dasi comenta: o Swamiji falava sobre Krishna de tal maneira como se Krishna estivesse presente no quarto. Isto era muito impressionante para mim. Ele falava sobre as atividades de Deus, Krishna, sobre como Krishna está fazendo isto ou aquilo, e como Krishna é tão maravilhoso e Mãe Yashoda está pensando dessa ou daquela maneira. Ele falava e entrava num estado tão belo que todo o quarto reluzia a ouro. Eu sentia-me como se estivesse sendo transportada para algum outro reino, e tudo isso era muito novo para mim. Eu não tinha nenhuma compreensão maior do que estava acontecendo, mas era tudo muito novo para mim, e foi uma real experiência transcendental sentir a presença de Deus, Krishna, e quase vislumbrar dentro do coração a memória de seus passatempos. O Swamiji tocando címbalos de mão, o Swamiji caminhando na praia, o Swamiji sentado em seu quarto ou tirando uma soneca, tudo o que ele fazia parecia maravilhoso para Govinda Dasi. E tudo o que ele fazia ou dizia parecia fazê-la amá-lo mais e mais. Os devotos viajavam de Manhattan a Long Branch para visitar o Swamiji, não mais do que dois de cada vez e apenas uma vez por semana. Na maioria das vezes eles viam-no sentado em sua cama, mas às vezes caminhavam com ele pela praia. O sol matinal, dizia ele, ajudá-lo-ia, porém o céu cinzento persistia. Numa manhã, enquanto Prabhupada estava sentado num cobertor estendido sobre a areia com Kirtananda, Gaurasundara, Satswarupa, Govinda Dasi e Jadurani, percebeu alguns rapazes com pranchas de surf tentando pegar onda. Eles acham que isto é prazer, brincar na água, disse ele. Na verdade, há um prazer ali, mas não é Ananda, a bem-aventurança do mundo transcendental. Em Krishna Loka tudo é consciente, a água é consciente, a terra é consciente e tudo é bem-aventurado. Aqui não é assim. Os devotos olharam com ele para os surfistas que se movimentavam no mar. Sim, disse Kirtanananda, e também é perigoso aqui. A qualquer momento uma das pranchas poderia saltar para cima e atingi-los na cabeça. Sim, disse Srila Prabhupada, esta não é a verdadeira Ananda. E Prahlada Maharaja diz que este mundo material o esmaga como uma roda de mó, de repetidos nascimentos e mortes. Ele diz que na vida material experimenta ou a separação do que lhe é querido ou o encontro com obstáculos indesejáveis. E a fim de combater esta condição, o remédio que ele toma é pior ainda do que a doença. O LSD é assim, um remédio pior do que a doença. Exceto pela magreza do rosto de Prabhupada, sua aparência era a mesma que a anterior à sua doença. Ele se sentava entre eles, envolto num chadar de lã cinzenta. Eles sabiam que ele devia ser moderado no que fazia. Eles jamais se esqueceriam como se haviam esquecido antes, de que ele tinha 72 anos de idade. Talvez nunca novamente eles seriam capazes de desfrutar e passar tanto tempo com ele como antes. Sem dúvida, por agora, sua associação íntima tornara-se um tesouro raro. Sentado a centímetros de distância de Prabhupada sobre a esteira de praia, Satswarupa fez uma pergunta em nome dos devotos de Nova York. Swamiji, é permitido usar sapatos de couro? Não. E se alguém nos der sapatos de couro? Couro significa violência, disse Prabhupada. Ele apontou para os sapatos de Satswarupa de material sintético barato. O seu país é ótimo. Com sua tecnologia, vocês podem conseguir esses sapatos facilmente, sem usar couro. Para Satswarupa e os demais, a pergunta foi respondida para toda a vida. E o tempo e lugar tornaram-se uma referência, como o número de um capítulo ou de um verso nas escrituras. Enquanto Jadurani ajudava Govinda Dasi a colher flores, as duas moças conversavam entre si. Ambas haviam ouvido os homens dizerem que as mulheres eram menos inteligentes e sentiam-se desanimadas. Mais tarde, Govinda Dasi falou a Prabhupada sobre o problema. É verdade, perguntou ela, que por sermos mulheres não faremos avanço tão rapidamente quanto os estudantes celibatários? Sim, respondeu Prabhupada, se vocês se considerarem mulheres, como farão algum avanço? Vocês precisam ver-se a si mesmas como almas eternas, servas eternas de Deus, Krishna. E Srila Prabhupada deu a Jadurani uma fotografia dele mesmo para, a partir dela, pintar o seu retrato. Tirada na Índia, antes de sua vinda para os Estados Unidos, a fotografia mostrava-o grave e em pé, muito aprumado, contra uma parede branca. Oh, Swami Ji, observou Jadurani, o senhor parece tão triste aqui. Não, disse ele, pensativamente destacando o tom das palavras. Não, isto não é tristeza. Este foi um momento de êxtase. Prabhupada chamou a atenção de Jadurani para uma imagem em sua parede. Mãe Yashoda ralhava com seu filho, Krishna, por ele roubar manteiga, enquanto à distância, dois dos amigos de Krishna escondiam-se atrás de uma árvore, rindo. Prabhupada perguntou, você acha que Krishna deixar-se-ia pegar e seus amigos fugirem? Ela olhou para o outro quadro novamente, e através da luz das palavras do Swami Ji, ela pôde ver que os amigos de Krishna logo seriam pegos. De repente, ela sentiu que estava lá em Vrindavana, e ambos riram. Após ficar com Prabhupada por 2 dias, Satswarupa e Jadurani, os devotos que o visitavam de Nova York, retornaram aos seus deveres. Embora Prabhupada descansasse, ele despertou logo quando eles estavam para partir, de modo que eles entraram em seu quarto. Com uma voz apagada, Prabhupada falou algumas palavras de sua cama. Então sentou-se e Gaurasundara começou a massageá-lo. Quem pensa que Deus está morto é louco, disse Prabhupada. Embora isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Quem pensa que Deus está morto é louco, disse Prabhupada. Embora ninguém introduzisse o assunto para Prabhupada pregar sobre Krishna, era o propósito de sempre. Sua voz ganhava volume à medida que denunciava os ateístas. Por exemplo, se eu fosse a um médico, se ele examinasse meu coração e estivesse batendo bem, e examinasse minha pressão sanguínea e ela estivesse em ordem, e minha respiração estivesse bem, e após observar todos esses sintomas de vida, se eu lhe perguntasse, então, doutor, como estou? Se o médico dissesse, meu caro senhor, o senhor está morto, este não seria um diagnóstico louco? E Gaurasundara, ainda massageando, relanceou com olhos arregalados aos outros. Isso mesmo, meu irmão. Tá, deixa eu tomar água. Gaurasundara, ainda massageando, relanceou com olhos arregalados aos outros. Prabhupada agora falava com uma voz alta e forte, como que dirigindo-se a uma grande audiência ao invés de poucos visitantes em seu quarto de doente. Analogamente, vejam só os sinais de vida neste universo. O Sol nasce exatamente na hora. Todos os planetas movem-se em suas órbitas. Existem tantos sinais de vida. E o universo é o corpo de Deus. E apesar de verem todos esses sintomas, eles declaram que Deus está morto. Isso não é tolice? Eles são patifes. Eu os desafio, simplesmente patifes. Algumas palavras doces tornaram-se meia hora de discurso forte e enfático, destinado a mover a audiência contra toda espécie de teoria ateísta. Embora a princípio Kirtanananda tivesse acautelado Swamiji e lembrando-lhe de sua saúde, Swamiji dispensou a cautela dizendo: "Está tudo bem." Porém, agora ele estava exausto e teve que se deitar novamente. Os devotos haviam acabado de ver o Swamiji imediatamente gastar toda a energia que ele ganhara de seu descanso vespertino. Embora admirassem como usava tudo para Deus, Krishna, também ficavam temerosos. Porém, sentiam-se impotentes de restringi-lo. Estavam mesmo coniventes e queriam ouvi-lo. Satswarupa e Jadurani, ao retornarem a Nova York, Brahmananda fê-los contar aos outros sobre o Swamiji. Satswarupa contou como ele dormia no quarto com o Swamiji e sentira que esta proximidade era muito auspiciosa. Sentira-se leve, pacífico e próximo a Deus, Krishna, toda a noite. Satswarupa e Jadurani contaram sobre como se sentaram na praia com Swamiji e conversaram sobre como tudo é consciente de Deus em Krishna Loka, a morada eterna. E contaram como Swamiji sentara-se na cama e gastara sua energia pregando, mostrando-lhes, que eles também deveriam usar tudo a serviço de Deus, Krishna. Brahmananda proclamou aos outros devotos: "Vejam só, por suas conversas sobre o Swamiji, todos sentem-se bem-aventurados." Prabhupada permaneceu em Long Branch por 3 semanas, porém, quando Sri Krishna Pandita escreveu dizendo que não poderia conseguir um médico ayurvédico que viesse aos Estados Unidos, Prabhupada começou a pensar mais seriamente em voltar à Índia. Na Índia poderia conseguir luz do sol e tratamento ayurvédico. Porém, os seus planos variavam de um dia para o outro. São Francisco, Montreal, Índia, Nova York. Falou para Kirtanananda que informasse aos devotos de São Francisco que caso eles fizessem um festival de carros do Senhor Jagannath, ele viria. Ao fim de junho, retornou à 2ª Avenida 26 e ao hospital para um exame geral. O médico ficou surpreso com a recuperação do Swamiji e não fez objeção a que ele voasse a São Francisco. Assim, em busca de céus ensolarados e ansioso por orientar os seus seguidores na execução do primeiro festival de carros do Senhor Jagannatha, Prabhupada fez reservarem para ele e Kirtanananda passagens aéreas a São Francisco, a nova Jagannathapuri. No aeroporto de São Francisco, Prabhupada sorria, porém falava pouco enquanto os devotos saudavam-no com flores e canto e dança público de Hare Krishna. Dessa vez foi diferente. Ele caminhava sempre em frente com o auxílio de uma bengala. Jayananda esperava com sua caminhonete para conduzir Prabhupada até a casa privada que haviam alugado ao norte da cidade, na praia de Stinson. Mas primeiro Prabhupada disse que queria visitar o templo Radha Krishna de São Francisco. Jayananda o levou até a rua Frederick 518. Prabhupada saiu do carro e entrou na lojinha que estava repleta de devotos e visitantes. Ele se curvou perante as deidades sorridentes de Jagannatha e, sem dizer uma palavra, saiu da sala, regressou ao carro e partiu para a praia de Stinson. A subida de carro foi através de costas escarpadas, tão tortuosas e íngremes que Prabhupada ficou com náuseas. E não adiantou muito deitar-se no assento traseiro e mandar Jayananda dirigir mais devagar. Kirtanananda percebeu que seria muito difícil para Prabhupada visitar o templo de São Francisco vindo da praia de Stinson. Entretanto, isso seria muito bom, pois ele poderia passar aí todo o seu tempo de recuperação. Era uma casa moderna de 1 andar e 6 quartos com telhado japonês. Uma placa em frente da casa lia-se: Paradísio. Srila Prabhupada notou no pátio da frente, entre elegante decoração de jardim, uma estátua do Senhor Buda. Ao entrar na casa, Prabhupada encontrou Mukunda e sua esposa Janaki esperando por ele. Eles se prostraram e Janaki começou a chorar de alegria. Prabhupada sorriu, mas continuou andando lenta e silenciosamente pela casa. A ampla sala de estar que dava para o Oceano Pacífico estava decorada com algumas das pinturas de Jadurani do Senhor Vishnu, de Radha e Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya, bem como com gravuras indianas de Jagannatha Puri. O dormitório de Prabhupada também, de frente para o oceano, tinha janelas corrediças. Na parede havia um retrato de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e uma pintura de Radha e Krishna. Prabhupada sorriu e disse que as pinturas estavam muito boas. Os devotos concordaram que apenas Kirtanananda e Upendra poderiam ficar e servir ao Swamiji. Queriam que a permanência do Swamiji fosse pacífica, de modo que sua saúde pudesse melhorar. Aquela noite, Srila Prabhupada sentiu seu coração doer e não pôde dormir. E não se levantou cedo para traduzir. Às 5 horas da manhã, Kirtanananda entrou e abriu a janela levemente, de modo que Prabhupada pudesse receber a suave brisa do oceano. Prabhupada se sentou em sua cama, cantando Hare Krishna em seu rosário e contemplando os pés de lótus do Senhor Krishna e de Shrimati Radharani. Uma cadeia montanhosa a leste ocultava o sol matinal. Desde o ataque cardíaco de Prabhupada, Kirtanananda o vinha massageando regularmente de manhã e à noite. Kirtanananda esfregava vigorosamente a cabeça de Prabhupada e então sentava-se atrás dele e massageava as suas costas. A seguir massageava o peito de Prabhupada, seus braços e suas pernas. A massagem completa demorava às vezes mais de uma hora. Desde que saíra do hospital, Prabhupada vinha também fazendo caminhadas matinais diárias, mesmo enquanto estava no Lower East Side. Nessa manhã, ele desceu para uma caminhada pela praia, acompanhado por Kirtanananda e Upendra. Enquanto caminhava pela praia, Prabhupada apontou sua bengala para algumas bolhas na areia. "Vejam só", disse ele, "há entidades vivas em toda parte. Não há lugar sem entidades vivas. E ainda eles dizem que não há vida na lua. A praia era rochosa e havia penhascos onde as ondas arrebentavam poderosamente como trovão." "Ouvem este som?", perguntou Prabhupada. "Este é um eco das batidas do coração das vaqueirinhas quando elas sentem saudades de Deus, Krishna." Ele caminhou por uma hora até que seus dois jovens servos estavam ambos cansados. "Será que os cansei caminhando?", disse ele a rir-se. "Esta caminhada e as massagens estão salvando a minha vida dia após dia." Então continuou a caminhar. Por volta das 11 horas, finalmente o sol apareceu sobre as montanhas entre nuvens. Srila Prabhupada, com sua cabeça envolta numa toalha, sentou-se numa espreguiçadeira na praia, tomando o sol. Continuou dizendo que necessitava de mais sol. Depois do almoço, o céu novamente ficou nublado. À noite, Prabhupada chamou Kirtanananda e Upendra para dentro da ampla sala de estar e liderou-os num suave canto de Hare Krishna, cantando Hare Krishna e Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Não é para cantar. Ele se ergueu e liderou-os num largo círculo ao redor da sala. Parava perante o quadro de Krishna, curvava-se ligeiramente com as mãos postas, volteava e então continuava em círculos. Em 8 de julho, depois que Prabhupada estava em Paradísio por 2 dias, Shyamasundara e Mukunda subiram de carro vindos de São Francisco. O dia seguinte seria o do festival de carros do Senhor Jagannatha e Shyamasundara e Mukunda, os primeiros devotos a visitarem Prabhupada desde a sua chegada à praia de Stinson, informaram a Prabhupada tudo sobre os preparativos do festival. Naturalmente, todo o festival fora ideia de Prabhupada, mas os devotos em São Francisco estavam tentando fazer exatamente como ele pedira. Srila Prabhupada tivera a ideia do festival pela primeira vez enquanto olhava para fora da janela de seu quarto acima da rua Frederick. Ao perceber caminhões de carroceria vazia passarem embaixo, pensou em colocar as deidades de Jagannatha sobre a parte traseira de tais caminhões e conduzir um festival de carros do Senhor Jagannatha em estilo americano. Ele até fizera esboço de um caminhão com um dossel de quatro pilares sobre a traseira e decorado com bandeiras, sinos e guirlandas de flores. Chamara Chamasundara, faça-me este carro para o festival de carros do Senhor Jagannatha. Agora o carro estava pronto e estacionado do lado de fora do templo da rua Frederick, um caminhão alugado, cortesia do Diggers, e completo com colunas de 1,5 metro e um dossel piramidal de pano. Sentado com Prabhupada na praia, Mukunda contou como todos os devotos estavam trabalhando com grande entusiasmo e como os hippies do Hagiasbore estavam falando sobre a parada de Jagannatha que aconteceria no dia seguinte. Os devotos tentaram fazer a rota da parada através do Golden Gate Park, mas o departamento de polícia dava-lhes permissão para descerem apenas a rua Frederick para o mar ao sul. Mukunda disse que os devotos planejavam colocar Jagannatha sob o dossel voltado para o lado direito do caminhão, Subhadra voltada para a parte de trás e Balarama voltado para o lado esquerdo. Queria saber se tudo isso estava certo. Na realidade, disse Prabhupada, as deidades deveriam passear em carros separados, puxados com cordas pela multidão através das ruas. Talvez isso pudesse acontecer em anos futuros. Façam-no bem, acautelou-os ele, e não andem depressa. Os devotos deviam dirigir o caminhão lentamente pelas ruas, descendo até a praia, e deveria haver canto e dança público de Hare Krishna constante. Mukunda e Chamasundara glorificaram a Jayananda. Ele guiou por toda São Francisco conseguindo doações de frutas e flores. Encontrou pessoas para ajudar a decorar o carro, instalou o sistema de som no caminhão e distribuiu cartazes nas lojas. Ele era incansável e seu entusiasmo inspirava todos os demais a participarem. As mulheres estiveram fazendo chapates o dia inteiro. Sendo assim, deveriam ter milhares para distribuir ao público. Os devotos haviam preparado centenas de balões do festival de carros do Senhor Jagannatha, do Hare Krishna, e para soltar nas ruas quando a parada começasse. Quando os devotos perguntaram o que mais deveriam fazer, Prabhupada disse que isto era tudo. Procissão, distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, e canto e dança público de Hare Krishna. Todos deveriam ter a oportunidade de ver o Senhor Jagannatha e cantar Hare Krishna, Hare... Ah, não é para cantar, tá. Ei, Bima, você não é fácil não, hein? Você corta o barato. Deveria haver canto e dança de Hare Krishna em frente ao carro durante toda a procissão. Mas façam tudo bem, disse Prabhupada. Façam-no tão bem quanto possam que o Senhor Jagannatha ficará satisfeito.